Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, a imprensa, Jornal Deutsche Integração e a Rádio Integração. Cumprimento também a todos as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 7ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 15 de abril de 2013. Passamos à apreciação da ata número 10 de 2013. Coloca a ata número 10 de 2013 em discussão. Não havendo manifestações, coloco a ata número 10 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 10 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Neste momento, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura da correspondência expedida, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 165-2013, 164-2013 e 162-2013.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da correspondência 165, 164 e 162.
Associação da Juventude Rural Agudo, Rio Grande do Sul. Fundação 23 de abril de 90, CNPJ 94443223, 1000 invertido 77. Agudo, 12 de abril de 2013. Prezados senhores, vimos, por meio desse, convidar vossa senhoria e familiares para prestigiar a 20ª Olimpíada Municipal da Jura, a realizar-se no dia 20 e 21 de abril de 2013, na localidade de Linha dos Pomeranos, comunidade luterana. A abertura será dia 20, às 13 horas, sábado, com o juramento do atleta, e na sequência inicia a disputa das modalidades esportivas que se estenderão até o domingo à tarde. O encerramento se dará com a escolha da rainha, a entrega da premiação da Olimpíada, às 19 horas do dia 21. Informamos que a Jura é uma organização formal que contribui muito com o município e destacamos a participação em conselhos municipais de saúde, habitação, criança e adolescente e meio ambiente. Contando com vossas presenças, subscrevemos-nos. Engenheiro agrônomo Francisco Três, o chefe da Emater, e Marçom Dunque, presidente da Júlio. Correspondência 164. Cachoeira do Sul, 8 de abril de 2013. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, convocamos os representantes das entidades titulares e das entidades suplentes para participarem da reunião ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí, que será realizada no dia 18 de abril de 2013, a partir das 13h30 horas. Na Associação Comercial Industrial Agudo, a CISA, situada na rua Teodoro Volt, 371, Centro Agudo. A partir das 11h30, será realizada uma reunião almoço da Comissão Permanente de Assessoramento, CPA, em local a ser confirmado posteriormente. Os membros do comitê não pertencentes à CPA estão convidados a participar. As confirmações para o almoço poderão ser feitas até o dia 16 de abril. Pautas: reunião da Comissão Permanente de Assessoramento, encaminhamentos para reunião ordinária, reunião ordinária do Comitê Baixo Jacuí, apreciação da ata 2 de 2013, debate e análise sobre a situação do dique às margens do Rio Jacuí, plano de manejo do Parque Delta do Jacuí, convênio de manutenção, plano de bacia, relatos de participação em reuniões e eventos, Assuntos gerais. Sendo o que se apresenta, renovamos votos. Nossos votos de estima e apreço atenciosamente. Mário Fernando Flores Baldamé, presidente. Correspondência 162. Ofício 388, Porto Alegre, 10 de abril de 2013. Senhor presidente, tendo em vista a futura inauguração do Centro Administrativo do Estado em Agudo, em parceria com a Prefeitura Municipal, solicitamos a Vossa Senhoria a indicação de nome de uma personalidade ilustre da cidade para participar da consulta pública, que definirá o nome oficial do Centro Administrativo. A indicação, que deverá ser enviada à Secretaria de Administração do Estado, Departamento de Patrimônio do Estado, através do e-mail dap@sarrh.rs.gov.br até o dia 15 de abril, às 18 horas. Deverá observar as regras explicitadas no edital que regrará a consulta pública e que será disponibilizado às entidades participantes através do site online www.otimizar.com.br. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a importante participação dessa entidade em mais esta ação do Governo do Estado e Prefeitura da cidade. Atenciosamente, diretor adjunto do Departamento de Administração do Patrimônio do Estado, Rogério Teles.
Continua aberto espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito que o senhor secretário faça a apresentação.
Projeto de Lei 20/2013 autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Justificativa. Busca o presente projeto de lei suprir carência de serventes nas escolas municipais de ensino fundamental 7 de setembro e Olavo Bilac. Iniciado o ano letivo, o número de matrículas destas escolas superou a capacidade de atendimento das serventes lotadas, necessitando ser o quadro aumentado. Sendo necessário observar a tendência do número de matrículas, não é prudente, no primeiro ano em que a alocação está aumentada, designar servidoras ESs efetivas. Se a situação persistir, o município adotará medidas definitivas. Em apenso, o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Dada a premência da tramitação e necessitando deliberação, contamos com celeridade na tramitação que gravamos com o regime de urgência. Inclusive, será solicitado ao líder de governo que grave a matéria com urgência especial. Valério Vili Trebin, prefeito. Projeto 21/2013 altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal 792 de 91. Justificativa. A proposição que ora submetemos à tramitação propõe alteração do conjunto de entidades que têm assento no Conselho Municipal de Saúde. Desde a sua constituição, esse conselho prevê que um médico dele faça parte. Pretensão absolutamente razoável e inclusive lógica. Afinal, nenhum outro profissional tem tanta afinidade com as funções de saúde quanto o médico. No entanto, o CMS de Agudo, ao longo dos seus 22 anos de existência, em muitas poucas ocasiões, pôde contar com a participação do médico indicado. Nos últimos anos, sequer houve indicação. Com isso, de modo a assegurar a paridade entre promotores e usuários da saúde, propõe-se a subtração desses operadores de saúde, que em seu âmbito continuam necessários e imprescindíveis para as ações da saúde da população, por um representante da Secretaria da Assistência Social. As ações de assistência social, se não têm atuação direta na profilaxia, tem estreita participação na detecção de situações, problemas que são repercutidas no colegiado. Estando a atual composição do Conselho em final de mandato, urge a alteração da lei para que a nova turma seja nomeada, uma vez que muitos processos que envolvam recursos financeiros da saúde dependem de deliberação daquele colegiado para tramitação. Dada a premência da tramitação e necessitando deliberação, contamos com a celeridade da tramitação que gravamos com regime de urgência. Inclusive, será solicitada ao líder de governo que grave a matéria com urgência especial. Sem mais, cordialmente, Valério Vili Trebino, prefeito. Projeto de Lei 22/2013 autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor necessário para suprir necessidade advinda de licença gestante da professora que leciona matemática na Escola Municipal de Ensino Fundamental 13 de Maio. Direito constitucional de toda mulher que vive o sagrado dom da maternidade, a licença gestante é deferida a partir da manifestação da servidora, acompanhada de laudo médico ou quando do nascimento da criança, situação recorrente. Informe-se que a professora necessária de ser substituída já está em gozo da licença a que tem direito por laudo médico. Suas aulas estão sendo vagas, já estão vagas. Dada a premência da tramitação e necessitando deliberação, contamos com a celeridade da tramitação que gravamos com regime de urgência. Inclusive, será solicitado ao líder de governo que grave a matéria com urgência especial. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente das contratações. Valério Vili Trebino, prefeito municipal. Pedido de informação número 6/2013. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein, destinatário, Poder Executivo. O vereador infracinado apresenta o presente pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre parcela de proventos de qualquer natureza relativas ao mês de dezembro de 2012, percebidos por secretários que não eram servidores efetivos e pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Letra A, fundamento legal de cada parcela paga e, letra B, ato administrativo ou judicial que determinou o pagamento de supostas parcelas em atraso. Agudo, 12 de abril de 2013, vereador Carlito, vereador Gerson e vereador Wilson Dias. Requerimento número 4/2013. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, primeiro, do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial previstas no artigo 147, segundo, já citado texto legal, para o projeto de lei 21/2013 e instalação de sessão extraordinária previsto no artigo 120 do mesmo texto legal para discussão geral e votação daquela proposição. Agudo, 15 de abril de 2013, vereador Aliceu Klein. Requerimento número 5/2013. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148 primeiro do regime interno, requer tramitação em regime de urgência especial previsto no artigo 147, segundo, do já citado texto legal, para o projeto de lei 20/2013, em instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para discussão geral e votação daquela proposição. Agudo, 15 de abril/2013, vereador Aliceu Klein. Requerimento número 6/2013. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148 primeiro do regime interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 147(2) do já citado texto legal, para o projeto de lei 22/2013, em instalação de sessão extraordinária, previsto no artigo 120 do mesmo texto legal, para a discussão e votação daquela proposição. Agudo, 15 de abril de 2013, vereador Alceu Klein.
Apresentadas todas as proposições, passamos neste momento ao pequeno expediente, onde quero passar a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Saudação especial ao pai do prefeito, senhor Liberto Trebin. Também o senhor Francisco, que é o gerente da EMATER local, do escritório local, empresários aqui presentes, gerente, sócio-gerente da Que Delícia, também os proprietários do mercado Moro Agudo, família Halberstadt, Kegler, Neunfeld, enfim, também a imprensa, tanto a Rádio Agudo como o jornal Dote Integração, e aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. A todos a nossa saudação. Em primeiro lugar, nesse espaço, quero falar sobre este importante movimento que teremos neste final de semana, promovido pela JURA, Associação da Juventude Rural, que nos dias 20 e 21 terá a sua 20ª Olimpíada Municipal, que acontecerá na linha dos Pomeranos, na sede da comunidade luterana, onde diversos momentos, modalidades esportivas, recreativas e sociais acontecerão lá. É importante essa integração da juventude rural, esse apoio que deve ser dado às pessoas que vivem e produzem no interior. Também quero falar sobre um ato administrativo do governo do estado, onde ele pretende reinaugurar o centro administrativo do estado no município de Agudo, que é este prédio onde hoje funciona a Ubanrisul, a Imater, Inspeção Veterinária, IRGA, e também a Imater ainda não se transferiu, mas já está consignado esse espaço, onde funcionava antigamente a Caixa Econômica Estadual. Então a Câmara Municipal também foi solicitado que indicasse o nome de uma personalidade, e desde já eu quero me congratular com os colegas vereadores por nós termos indicado a pessoa do ex-prefeito Pedro Osório de Oliveira Schorn. Por diversos motivos, poderíamos aqui falar por horas de tudo que o ex-prefeito fez no município de Agudo, a sua participação. Importante citar que o terreno onde foi construído esse prédio era de sua propriedade e se desfez até de um terreno que poderia ser explorado economicamente, com certeza, por muitos anos, se desfez pensando para que se construísse ali e trouxesse um amparo para, naquele momento, a Caixa Estadual tinha muito movimento. Então, se outros nomes surgirem por entidades, com certeza teremos uma votação nos próximos dias no município de Agudo, que vai ser promovida, divulgada pelo governo do estado. E desde já, então, em nome da Câmara, com certeza, em nome dos colegas, pedimos o apoio a essa personalidade, seu Pedro Desório de Oliveira Schorn. Neste primeiro momento, seria esta a minha manifestação.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que prestigiam os trabalhos da Câmara Municipal e que estão na galeria, gostaria de saudá-los de uma forma em especial, e também aqueles que pelo rádio estão nos acompanhando e pela internet. Eu tenho aqui, senhor presidente, colegas vereadores, uma correspondência datada do dia 10 de abril de 2013 e que recebo hoje, encaminhada pelo deputado estadual Adolfo Brito, dando uma resposta a uma solicitação da bancada do meu partido, do Partido Progressista, quando encaminhamos a ele o pleito para que os moradores da localidade do Porto Agudo fossem beneficiados com a extensão de uma rede de água, pois A extensão seria de 2,5 km e aproximadamente 50 famílias seriam beneficiadas. Essa correspondência recebida hoje já é uma cópia, dando mostras de que o deputado tão logo recebeu nossa correspondência e encaminhou para o senhor Marcel Frison, secretário de Estado de Habitação e Saneamento, levando em mãos nossa solicitação. Isto, para os que aqui estão e os que nos acompanham, fica mais uma vez demonstrada a unidade da bancada do Partido Progressista na busca de soluções para as comunidades menos favorecidas do nosso meio. E o Partido Progressista tem como lema, primeiro, as pessoas. Mas, senhor presidente, a minha manifestação neste espaço é talvez para tentar imaginar qual é o papel que tem uma placa na vida de cada um. Porque, na grande maioria, nós somos guiados por placas de advertência, placas de sinalização de trânsito, placas, enfim, acaba muitas vezes até mesmo fazendo com que o nosso pensamento fique um pouco perturbado. Mas aqui em Agudo, a importância da placa, ela é observada pela administração municipal. Pois na semana passada, num domingo, costumeiramente aos domingos eu dou uma saidinha para ver alguma coisa e outra, e percebia na Barão von Calden uma placa. E na terça-feira, semana passada, passando de novo na Barão von Calden, uma placa. A placa dizia proibido pescar, especialmente políticos. Isso tocou para mim também, porque estou na função de vereador e sou um político. Mas ela teve um significado tão grande que a administração municipal também se sentiu ofendida com isso e foi lá e resolveu um problema simples. Então a placa para a administração municipal, ela tem importância. E pensando na placa, Fábio, eu penso na Avenida Concórdia, naquele famoso calçamento que já pedi aqui por duas vezes, da recuperação. E fico a pensar que será preciso colocar uma placa para a administração municipal ver que é preciso recuperar um pouquinho de calçamento, talvez com duas horas de trabalho, porque se for preciso colocar a placa, eu posso me encarregar de colocar a placa. E desta vez isentar os políticos de um modo em geral e colocar ali que esta é mais uma obra da administração pública do município de Agudo, liderada pelos partidos que fazem parte da administração municipal. Quero crer, senhor presidente, colegas vereadores, que não será preciso colocar essa placa de advertência. É o que espero, especialmente porque os moradores da localidade, os transeuntes que vêm especialmente para a feitura da carteira de motorista, devem estar impressionados com o desleixo em determinados pontos da administração municipal. Então eu reforço aqui esse pedido, especialmente na pessoa do senhor Aldemar Venn, Paulo Onfer, muito conhecido, de Vossa Excelência, que está muito chateado com a situação. É bem de frente à casa dele e fica muito feio para quem administra um município bonito como o nosso. Da mesma forma, eu falo aqui em nome dos moradores do Porto Agudo, vejo que o Douglas está aí, apavorado com a situação pela qual passa, o acesso que ele precisa todos os dias, e não só ele, são muitas pessoas que se utilizam deste acesso que não é atendido por parte da administração municipal. E assim, poderia elencar outros problemas. A subida da linha branca, hoje eu recebi uma ligação, ela está inviabilizada por uma água que acaba prejudicando aquele acesso, especialmente num dos locais mais difícil, que é a parte mais elevada que tem para acessar a linha branca. Então eu volto a pensar no papel da placa. Se a placa precisa ser feita, este vereador se encarrega de fazer a placa para alertar a administração municipal. Mas eu quero acreditar que isso não será preciso, porque com duas horas seguramente se resolve esse problema. E se o problema não estiver ao alcance da prefeitura municipal, porque este foi um trabalho terceirizado e muito mal feito, aí, por favor, que alguém do governo me diga: bom, nós precisamos acionar aquela empresa que recebeu o serviço como terceirização. E se isso for preciso, nós também podemos acionar, porque meios legais existem pelo que se apresenta na atualidade. Fico com vergonha, senhor presidente, de ter que vir na Câmara relatar uma situação como essa.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada e escrita. Hoje quero falar sobre o projeto do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, que se trata sobre herança no meio rural. Recebeu parecer favorável no último dia 3 do relator senador Luiz Henrique Silveira. O projeto de lei permite que, em caso de morte dos pais, os filhos possam utilizar-se do crédito fundiário para negociarem entre si a área herdada. Cabe-se ainda votação na próxima reunião da Comissão Constituição e Justiça e após segue para a Comissão de Agricultura. E então vai ao plenário para a votação final dos senadores. A modificação das regras do crédito fundiário é uma reivindicação dos movimentos sociais do campo e das entidades representativas da agricultura familiar do Brasil. No Rio Grande do Sul, FETAG, FETRAF e MPA, pela lei atual, quando ocorre falecimento do proprietário da área familiar rural, cada filho recebe a sua parte de herança, mas não pode utilizar o programa de crédito para negociá-la em família. As áreas da agricultura familiar são pequenas e, quando divididas, geralmente inviabilizam a produção. Assim, os herdeiros acabam forçados a vendê-las para terceiros. E é com certeza uma contribuição importantíssima para a permanência do jovem no campo e para a continuidade da agricultura familiar. E como agricultor e defensor da classe e também dos jovens, torço para que esse projeto seja aprovado em breve e se torne lei. Na próxima quarta-feira, dia 17, estarei em Porto Alegre cumprindo a agenda política encaminhada e reforçando demandas para companheiros do partido e secretarias e gabinetes de deputados. Seria isso, senhor presidente.
Neste instante está com a palavra o vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, em especial um cumprimento especial ao pai do nosso prefeito, seu Tribino, lá de cima da região norte, na qual eu também sou. Muito me alegra nós ter um prefeito, desta vez um prefeito do interior, principalmente lá de cima da região norte. Primeiramente, eu queria convidar o colega, não só o colega Luchinho, mas todos nós todos os nove vereadores, e eu como líder do governo, fazer um pedido durante a semana especial para o prefeito, para que ele receba nós e nós fazermos uma reunião com ele para ver ações que nós possamos construir junto para o melhoramento desse calçamento que cada vez que eu vou lá para o interior, para a minha terra, eu tenho que passar por ele, e a gente sabe que ele está em péssimas condições. Então vou me comprometer, tentar uma agenda com ele até a próxima sessão, para que nós juntos possamos achar uma solução, achar alguma coisa que a gente possa fazer para tornar esse pedaço de calçamento, essa nossa principal avenida da Secretaria de Obras em direção à parte oeste da cidade, um local melhor de se transportar, de se passear. Também parabenizar o Fernando, que está aqui hoje, presidente do CMD, pelo belo desenvolvimento que dois, três anos atrás a gente escutava, eu como secretário, que dizia que o nosso ex-prefeito ele não gostava de esporte. Então hoje as pessoas quase não falam mais isso, porque o esporte, no meu ponto de vista, está sendo bem tocado. Ele tem na pessoa do Fernando, que como presidente do CMD, sem ganhar nenhum real da prefeitura, ele tem feito a contento, no meu ponto de vista, o esporte em Agudo. Estive hoje participando de uma reunião que ele teve para começar o campeonato de bocha de areia, e a gente vê que as pessoas estão vindo para participar. Temos o nosso campeonato de futsal, que está andando aí também, com várias equipes inscritas, e isso é fruto de trabalho não só do Fernando, mas toda a equipe do CMD de Agudo. Parabenizar também a Jura, né, desejar parabenizar pelo evento que eles vão ter agora no próximo final de semana, né, que é a 20ª Olimpíada Rural, vai ser lá em cima no, na linha dos Pomeranos mais uma vez, porque é o local do município de Agudo, indo hoje de Agudo à linha dos Pomeranos, onde que o jovem rural ele está mais organizado. Gostaria, se possível fosse, que conseguisse essa instituição fazer com que todas as organizações de todas as nossas comunidades do interior pudessem ter a organização que tem os jovens dessas linhas, linha do Pomerano, ali da comunidade dos jovens do Alexandre, da Rolf Barrali. Então são comunidades que conseguiram organizar os seus jovens. Eu acredito que todo o município, com o auxílio da Adriana, da Imater, de repente, fazer uma parceria e fazer uma visita de novo a todas essas instituições que tinham o seu grupo de jovens e hoje ele não existe mais. Talvez não existe mais por falta de alguém lá, né, propor para eles de novo uma outra organização, juntar as pessoas de novo e começar do zero. Seria isso nesse primeiro espaço, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Saúdo os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal que acompanha da galeria, em especial o senhor Liberto, pai do nosso prefeito municipal, e todos que acompanham pela imprensa os nossos trabalhos. Inicialmente, quero fazer um agradecimento ao secretário da Agricultura, o Márcio Albstadt, em função do trabalho que foi feito na nossa rede de água e abastecimento da linha Boêmia e região. Nós, há muito tempo, estávamos tratando para que se ampliasse uma saída em função do grande número de pessoas que se utilizam desta rede. Tinha uma saída para 120 famílias e agora foi feito mais uma e com isso regularizou o ciclo de água que se precisa para abastecer toda a região que é abastecida. Dizer também que o nosso partido, o Partido Progressista, tem nessa quarta-feira um encontro no Clube Elite. Então a gente quer convidar os nossos filiados, que são filiados do partido, que se façam presente para que a gente possa fazer uma avaliação em função das eleições que houve, em função dos trabalhos dos colegas vereadores de bancada aqui do PP na Câmara Municipal, e com isso a gente dar um encaminhamento daquilo que a gente necessita para o ano de 2013. Dizer que acho que o Alexandre levantou uma questão muito importante, que é o êxodo rural. Inclusive no interior de Agudo acontece muito, e hoje existe uma grande escassez de mão de obra no meio rural e em parte na cidade também. Na cidade é mais a mão de obra qualificada, mas o êxodo rural eu acho que se combate com algumas questões fundamentais. Primeiro, o preço do produto, daquilo que o colono produz, tem que ter um preço final que seja bom. Este ano melhorou bastante para o arroz, melhorou. Nós temos muitas pessoas que plantam soja aqui no município de Agudo também. A área talvez plantada é maior do que nós imaginamos. E a questão do fumo também teve uma melhora sensível. Embora que o fumo ainda, para quem tem um fumo de qualidade um pouquinho inferior, talvez o preço não seja tão bom. Mas acho que está se encaminhando. Então o que vai fixar o nosso jovem no meio rural é preço final. E uma das coisas que atrapalha com toda certeza é preço de insumo e principalmente o preço do óleo diesel. Hoje, talvez de cada 10 famílias, mais da metade tem trator, e isto gera um custo elevado para se preparar lavouras. E o adubo, a ureia, tem preços altíssimos. Então, são coisas assim que ainda atrapalham o meio rural. A terra para comprar hoje está barata. Tem uma oferta muito grande no interior de Agudo e outros municípios também. Uma propriedade que há bem pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, valia 200 mil, hoje não vale mais 100. Dependendo do lugar. Então, assim, teve uma desvalorização muito grande em função do preço dos produtos agrícolas. Dizer também que ouvi atentamente a questão do Wilson em relação aos calçamentos aqui na cidade, a questão do Liceu também. Eu acho que está na hora de nós convocarmos o secretário municipal de obras para que ele venha aqui e talvez dê uma explanação e para que a gente possa inquirir ele sobre algumas questões. Ou melhor que isso, né? Nós já pedimos a substituição. Então, assim, ó, fiquem abertos e a comunidade que faça a avaliação. Mas nós acho que temos que continuar pressionando no sentido para que o secretário de obras seja melhor no trabalho que está sendo. Dizer também que se passou 100 dias do governo municipal e tem muitas questões, acho que com virtude está se encaminhando muito bem. Eu vejo aqui uma reformulação muito grande dos conselhos municipais, de pessoas que precisam participar mais e talvez até melhor, mas dizer que tem muitas questões que estão ficando para trás e talvez já tenham encaminhamento, mas que precisam ser pressionados. Uma é a questão da implantação do posto do INSS aqui no município de Agudo. Eu quase toda semana faço o processo de aposentadoria, de encaminhamento de auxílio-doença, ou as pessoas vão para Cachoeira, vão para Santa Maria, vão para Sobradinho. Então nós precisamos trabalhar em cima disso. Outra questão Eu acho que é muito importante para o município de Agudo. Eu, quase toda semana alguém me pergunta, Carlito, o presídio vai ficar onde é que está? Então, assim, acho que é uma demanda a nível de Estado, que acho que o município, a prefeitura, o executivo precisa assumir para que amanhã depois a gente possa... Não vou dizer que o presídio é para ir para outro município, mas eu acho que colocá-lo onde é que ele está, nós precisamos repensar no conjunto. Outra questão, acho que se passou 100 dias do governo, é a questão da reforma administrativa. Acho que o momento seria muito importante, governo novo, e eu seria parceiro para ajudar numa reforma administrativa. Me recordo que há uns 3 anos atrás eu fiz um anteprojeto para o prefeito Ari, inclusive na época se pretendia menos secretarias, uma questão talvez pessoal do prefeito, mas eu acho que 8 secretarias para o município de Agudo é o ideal, só que as secretarias como estão hoje, acho que está superado. Então, acho que precisa uma reforma administrativa e, com certeza, nós, o PP, seríamos parceiro para ajudar naquilo que administrativamente seria hoje melhor para o município de Agudo. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero cumprimentar o presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, servidores, pessoas do plenarinho, pessoas que não escutam, que estão nos escutando pela rádio, pela internet. Cumprimentar também os meios de comunicação, jornal. Cumprimentar em especial o seu Liberto. E cumprimentando o seu Liberto, quero fazer um lembrete que esse final de semana aqui em Agudo terá o encontro da família Tribim. E para nós, para o nosso município, é uma honra receber familiares desta família que vão vir de várias partes do Brasil, de várias regiões e até do exterior. Escutando atentamente os colegas vereadores, em especial o Luchinho, o Aliceu e o Carlito, sobre a questão do calçamento, principalmente nessa parte onde foi colocada essa tubulação que vai trazer água do Rio Jacuí para Corsã. Eu acho que, antes de tudo, nós temos que rever o contrato com essa firma. Como que foi feito o contrato, como que é a questão. E eu acho que, analisando o contrato, nós vamos ter que tomar, assim como o colega falou, vamos ter que tomar nossas providências e falar. E não é só esse trecho da Avenida Concórdia. Outros trechos também, o pessoal já veio me falar, reclamou também que está acontecendo uma... está afundando o calçamento que eles colocaram de volta. Então, o serviço foi mal feito, vai ter que ser refeito. Fazer. Se eles receberam para fazer uma coisa, que façam um serviço bem feito. Nós, como vereadores, tanto de situação ou oposição, temos que cobrar. Se foi culpa do executivo, vamos cobrar deles, e se for culpa de uma firma terceirizada, vamos cobrar dela. E assim tem que ser. Serviço terceirizado, feito meia boca, não dá. Está recebendo para fazer bem feito, vão cobrar. Sobre serviços da Secretaria de Obras, eu queria dizer que a região sul foi feito um trabalho de patrulhamento agora nos últimos dias, hoje o Rincão Despraiado. Serviço bem feito, bem caprichado. A região do Pinhal, Porto Alves, Estrada Arthur Dikov, acessos, a volta da Lagoa. E eu queria colocar em especial ali a questão daquela estrada que leva para o Seival, ali, o acesso Seival. Foi feita uma recuperação no aterro do Seival. E muitas pessoas perguntaram, ah, Cabelo, mas por que estão fazendo isso lá? Então, eu simplesmente coloquei. Ali sai mais ou menos mais de 50 mil sacos de arroz. E estava bem difícil do pessoal passar, e nada mais justo do que o Poder Executivo ir lá e fazer um melhoramento, que foram apenas 4 cargas de cascalho, a patrola passou, alinhou, e o rolo compactador, esse que está instalado no trator, foi levado para lá para fazer. Então ficou um serviço muito bem feito. O pessoal que transita lá ficou bastante contente. Tem coisas para a gente melhorar ainda? Tem. E com o tempo nós vamos fazer. Gostaria de colocar também que recebi um convite já semana passada por uns amigos ali da Vila Caiçara, nome do colega João, para ir lá olhar algumas coisas e tudo. E hoje consegui ir lá, em especial a rua Arnildo Ele. A rua Arnildo Ele, lá temos que fazer um trabalho de recuperação naquela rua lá. Tem um problema de boca de lobo, algum esgoto correndo a céu aberto. A gente vai ter que sentar, olhar e fazer um bom planejamento de como melhorar as coisas. Nós temos que estudar o que é prioridade ali. E enquanto eu estava caminhando ali, eu vi os carros subindo em alta velocidade, crianças passando ali, e isso deixa a gente chateado. Então, assim, eu queria pedir assim, que se analise para fazer umas lombadas estendidas em cada esquina, na subida da rua Arnildo Velho, para diminuir aquela velocidade que o pessoal está empregando. Temos já vários acidentes que aconteceram ali, exemplo, semana passada, semana retrasada, aconteceram. Então, pedi uma atenção especial ali à Secretaria de Obras, eu vou levar conhecimento amanhã mesmo, vou conversar com o Secretário de Obras, já liguei para ele, já agendei para falar com ele, e a gente vai lá dar uma olhada e vamos tentar ver uma solução para aquela rua, para aqueles moradores lá que tem que conviver. E um dos principais problemas lá também é a questão do esgoto. Tem uns lugares lá que os bueiros quebraram e precisam de uma manutenção, e isso dá um mau cheiro. Agora, um dia frio, assim, que nem hoje estava, tinha um mau cheiro, imagina quando esquenta. Então, a gente vai olhar, vamos procurar fazer. E dizer assim que a Secretaria de Obras está de parabéns pelos trabalhos que está fazendo, está indo, tem muita coisa para ser feita, mas esses 100 dias, muito foi feito, e acredito que o governo Valério Foguinho muito há de fazer ainda e irá fazer pelo nosso município. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Gerson Albertan.
Minha saudação à mesa diretora, aos colegas vereadores, à imprensa Rádio Agudo e ao jornal que estão presentes aqui, e a todos que vieram, mais uma vez, em grande número aqui, nos assistir e ver o nosso trabalho. Nesse espaço, ouvindo os colegas, eu tenho uma indicação a ser feita que eu acho vem ao encontro. Que o senhor prefeito introduza o uso de uniforme a todos os funcionários da prefeitura, que ficaria de bom tom. Nós, os contribuintes, cada um ficaria mais fácil de identificar quem é funcionário da prefeitura. Uma vez que, como hoje, a maioria anda com a roupa que possui em casa, e fica difícil de identificar quem é funcionário. E dessa forma, fica mais fácil efetivamente ver quem está trabalhando para a prefeitura e se realmente está trabalhando na hora de expediente ou se está... vamos dizer, zanzando por aí. Então, fica de bom tom, eu acho que o senhor prefeito também identificá-los com um crachá, determinando onde conste a função que cada um desempenha. As empresas maiores do nosso município e em qualquer lugar que você vá, todos usam uniforme e um crachá de identificação. Eu acho que seria de bom tom que na nossa prefeitura municipal também fosse introduzido. Até porque roupas para determinados trabalhos são especiais, então nas obras usariam um uniforme diferenciado e ficaria fácil de identificar quem é de determinado setor. Também, como já foi comentado em outras sessões, eu já fiz um pedido para que fossem realizados os trabalhos de recuperação numa entrada no Cerro Seco. Nós havíamos comentado hoje ainda, antes da sessão. Eu espero ansiosamente que durante essa semana seja resolvido, uma vez que tenhamos, pela previsão, teremos um bom clima, bem favorável. Então espero que o trabalho realmente funcione e ande. E estive dando uma volta pela cidade hoje à tarde ainda, pude constatar que a Secretaria de Obras está abrindo umas valas, umas valetas, né, bem próximo à rua ali da Luiz Aguilar. E foi aberto um valetão. Eu espero que esse valetão seja fechado na Borges de Medeiros, se ali sejam colocados os canos, que acredito que seja para isso que foi aberto aquele valo, para que não fique aberto por muito tempo, para que ninguém tenha, por algum descuido, cair naquele valetão. No momento seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria já nominada, também os ouvintes da Rádio Agudo, Jornal, Integração, e aqueles que acompanham nos seus lares o trabalho dessa casa através da internet e pela rádio. Ouvindo os colegas explanarem os seus pedidos, o seu trabalho, e comecei a gostar, porque é dessa maneira que nós vamos conquistar alguma coisa. Quando há uma parceria, quando há ideias, né, e quando se unimos em busca de um bem melhor, que é de solucionar os problemas. Né. Ouvindo o vereador Aliceu, né, dando a ideia de agendamento, isso é importante, né? É importante porque sozinho ninguém consegue fazer nada, mas quando, né, nós nos unir, com certeza vai acontecer algumas coisas, né? Também o vereador Carlito se propondo, né? Isso é importante. Esse é o trabalho que nós buscamos, e Agudo com certeza vai crescer bastante quando essa união começar realmente a acontecer. Sabemos que ela vai acontecer, né, e já está dando os primeiros passos. Também gostaria de dizer, né, desse êxito rural, né, é importante que os jovens ficam no interior. A gente já vê na cidade, nos bairros, essa população crescendo cada dia, e quando ela cresce, também cresce as dificuldades, os problemas, né, de saúde, de alimentação, enfim, porque as pessoas que vêm do interior não estão preparadas para vir para a cidade, trazendo, já vem para a cidade com financeiramente já bem fraco, e aí paga aluguel, paga alimentação, que se busca no interior com mais facilidade, aqui tem que se comprar tudo. Então, muitas das vezes aconteceu do retorno para o interior pior do que quando saíram em busca dessa melhoria na cidade. Então, é importante, né, que a administração, com os grupos de jovens, né, também, se fortalecer e buscar alternativa para a permanência no interior. Então, eu sou desse acordo. E também, o nome, também sou favorável, o nome que a gente indicou para o centro administrativo. Pena que esses nomes só são dados após a morte, né? Essa homenagem que deveria ser em vida, né, para a pessoa pelo menos, né, saber e ter esse reconhecimento do trabalho prestado na cidade, na comunidade, né? Isso é importante, que isso, mas eu acredito que no longo do tempo isso deve tomar outra posição de homenagear alguém ainda em vida, né, para que ele possa também fazer parte desse momento importante do seu trabalho, né? Porque depois sua família vai ficar sabendo, né? vai fazer parte dessas homenagens. A pessoa que morreu somente ficou com o trabalho. Mas eu sou favorável ao nome indicado pela Câmara de Vereadores. Também gostaria de dizer que essa tarde estive no gabinete do senhor prefeito, estive na Secretaria de obra, tratando realmente, justamente desse assunto da minha comunidade da Vila Caiçara, né, do bairro Caiçara, né, e foi determinado pelo senhor prefeito e o secretário que a partir de amanhã a gente vai fazer uma visita ali, levantar os pontos necessários, mais críticos ali, para fazer um bom trabalho em toda a vila. Né? Então, as pessoas, nós que moramos ali, nós pessoas, eu também que moro ali, sinto as dificuldades que tem ali. Ao longo do tempo eu tenho pedido, né? Mas tinha esse momento que as máquinas estavam no interior, então a gente também fica pedindo para as pessoas aí, espere um pouquinho mais, aguarde que vai chegar o nosso momento. Então, o senhor prefeito disse que vai fazer um trabalho grande na vila, com o cascalhamento, né? Botar brita ali na parte alta, arrumar a rua ali que tem um desvio, e vai ser possível aí fazer a instalação da parte elétrica na rua das Acácias. Então, vamos ficar tranquilo. Peço mais uma vez os moradores ali dessa comunidade, que a partir de amanhã, hoje as máquinas provavelmente estavam na linha branca fazendo um trabalho ali, e quando elas descerem vão encampar ali na Vila Caiçara. Seria isso, senhor presidente, primeiro momento.
Dando continuidade à sessão, passamos à tribuna livre, onde temos a inscrição no dia de hoje, do senhor Francisco Trazel, chefe do escritório da Emater de Agudo, que tem como assunto a apresentação do relatório de atividades de 2012 e do plano operativo de 2013. Convido o senhor Francisco Trezel que venha até a tribuna e faça as suas colocações. Lembrando ao senhor que o senhor tem até 10 minutos para a conclusão.
De hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão aqui, vereadores, para relatarmos um pouco daquilo que fizemos em 2012. Né? E a nossa pretensão, o plano operativo para o ano 2013. A Emater, como um todo, a matéria RS Ascar, ela hoje é uma instituição responsável pela grande gama de políticas públicas voltadas para o meio rural, no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje em 494 municípios no estado, atuando junto ao pequeno agricultor, principalmente, né, prioritariamente. A nossa atuação envolve um amplo conjunto de programas e projetos voltados para o desenvolvimento rural, que compreende ações voltadas à geração de renda, melhoria da qualidade de vida, a inclusão social, a promoção da cidadania de famílias rurais e a busca da sustentabilidade, que é um aspecto social, cultural, ético, né, e econômico na propriedade. Para isso é importante nós queremos colocar, contextualizar um pouco no ambiente que estamos inseridos, principalmente no município de Agudo. Sabemos que a agricultura de Agudo, do município de Agudo, tem um papel vital, né, na produção de alimentos, os quais devem ser produzidos incorporando de forma crescente os preceitos, como eu falei, de sustentabilidade, na busca de se trabalhar os vários aspectos, não só econômico, mas também o social, ambiental, cultural, ético. Né? Sabemos que o meio rural de Agudo vai além do agrícola. Né? Tanto que se falou agora a questão da Jura, que vai ter esse encontro na semana. Ele é um espaço também, além de produzir, um lugar para viver. É um lugar para viver bem, né? Com direito a acesso à cultura, acesso a lazer, educação, cidadania, de forma harmoniosa, sempre pensando, trabalhando junto com o meio ambiente. Esse esforço, tanto em 2012, como nós imaginamos 2013, teve e terá uma rede ampla de parceiros. Nós, onde podemos citar a questão da Universidade de Santa Maria, um convênio feito com a TecVed Júnior, né, é uma rede, é um grupo de jovens formandos da universidade que estão vindo para Agudo prestar assistência, principalmente na área de leite. Temos trabalho junto com a Embrapa, as Embrapas, sindicatos de Agudo também estão trabalhando junto conosco, cooperativas, as agências bancárias, a imprensa, a Prefeitura Municipal, todas as secretarias envolvidas em todos os programas, a Câmara de Vereadores, né, todos os projetos, todos passaram por aqui, né? E a CISA, sem esquecer a CISA também, e sem falar os principais atores, que são os produtores rurais, principalmente que nós trabalhamos com associações, com a Jura, Atra, né? Feirantes, né? Produtores que estão trabalhando conosco. Mas em termos de trabalhos de 2012 e o que deverá ser incrementado em 2013, a principal meta, né, é a questão de diversificação, continuar o trabalho de diversificação no nosso município. Já é uma realidade quando falarmos em leite, quando falarmos em florestamento, quando falarmos em fruticultura, quando falarmos em possibilidade de agroindústrias, né, mas tem muita coisa a fazer ainda. Né. Construídos conjuntamente com parcerias, todos os projetos, não podemos dizer que foi a matéria sozinha, todas as entidades participaram conjuntamente na discussão desses projetos, eles foram dirigidos nos anos anteriores, prioritariamente a questão do leite, né? Tentar incentivar o leite, tentar incentivar a fruticultura, florestamento, agroindústria, a piscicultura e agora, né, esse ano, a questão da avicultura colonial. Nós trabalhamos na média, no ano 2012, em torno de 3.489 famílias, né, em 38 comunidades rurais do interior. A nossa equipe está sendo reforçada, né? Hoje contamos com 3 engenheiros agrônomos, um médico veterinário, né? Um técnico agrícola está reforçando a equipe, e uma extensionista da área de bem-estar social e além de uma assistente administrativa. Na área que podemos destacar, 2012, 2013 deve ter incrementos nessa área, é o Proleite Agudo, né? Já foi falado bastante, lançado em 2007, aprovado pela Câmara de Vereadores, né? Ela incentivou e incentiva o incremento da bacia leiteira. O projeto teve início com uma produção baixa, 100 a 200 mil litros ano, em torno de 170 mil litros ano, foi baixo. Podemos dizer que em 2012 houve um salto em produção, alcançamos a casa de 1 milhão de litros ano, né? E a nossa meta para 2013 é incrementar em torno de 30% essa produção. Então, cada ano ocorreu incremento. Como resultado, também houve melhoria na alimentação. Se trabalhou muito em cima da questão da alimentação, leite a pasto, na produção de leite mais orgânico, na genética dos rebanhos, né? Com a adoção e continuidade do trabalho de inseminação artificial nas propriedades, né? Com vários inseminadores no interior, e aquisição de matrizes leiteiras. Né? Se incrementou muito com a aquisição de muito animal de boa genética no município nos últimos anos. Ainda em relação aos produtores, para o leite proporcionou capacitação a cerca de 100 produtores de leite no município de Teutônia, no centro de treinamento da Emater. Então, 100 produtores, 100 famílias receberam-se esse acompanhamento, né? Na fruticultura, o projeto que foi feito, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, ela deverá ter um incremento muito grande esse ano, com a vinda de um colega, engenheiro agrônomo, que vai trabalhar nessa área, principalmente se trabalhar com citros, pêssego, figo, uva, ameixa e pera, né? Os produtores recebem e receberão capacitação também, deverão obrigatoriamente passar para uma capacitação para participarem desse programa. O florestal agudo também já é uma realidade no município de Agudo, né? O incentivo ao florestamento é mais uma renda para o agricultor. Em torno de 60 produtores foram capacitados, e citando novamente, essa foi uma lei que passou pelo crivo da Câmara, foi aprovado aqui na Câmara, discutido aqui na Câmara. Um outro programa que está em construção é o de agroindústrias, né? Proagroindústria, projeto que deverá ser um pouco mais discutido para no objetivo de agregar um valor maior para os agricultores familiares. O ProPeixe, outro projeto que já está em andamento, e o próximo programa, que seria a criação de galinhas coloniais. Então, tentando trabalhar em cima de projetos pontuais, né? Na área econômica. Na área social, a Emater direciona esforços para a juventude rural. Está se fazendo um trabalho muito forte de juventude rural, com o trabalho da Adriana hoje, somando com mais um colega que está ajudando a Adriana nesse trabalho, pela importância que tem o jovem para a Emater, né? Nós nos preocupamos muito com a sucessão na propriedade. Em torno de 150 jovens são assistidos hoje, né? Junto com a Associação dos Jovens Rurais de Agudo, a Jura, e o objetivo é fortalecer esses 6 grupos que existem no interior. Então a Emater busca incentivar a permanência desse jovem no interior. É muito importante, né? Com espaço de qualidade de vida, lazer, cultura e também, principalmente, geração de oportunidade de postos de trabalho e renda a esses jovens. Na elaboração de projetos técnicos, a Emater elabora projetos de forma criteriosa, né? Principalmente para os produtores envolvidos nos programas pontuais que estão aí e, principalmente, faz o acompanhamento da sua execução através de visitas, através de laudos nas propriedades, reuniões, dias de campo. No turismo rural, a Emater também incentiva o desenvolvimento das atividades de turismo em Agudo pelo potencial que o município tem sob a ótica da sustentabilidade econômica, social e ambiental também, valorizando a cultura germânica e promovendo a integração de toda a comunidade. Na área do cooperativismo, associativismo, objetivo esse ano trabalhar um pouco mais fortemente no sentido de valorizar as formas associativas que já existem na agricultura familiar, tentar criar outras formas de se trabalhar grupalmente os produtores. A gente sabe que o pequeno produtor hoje está sozinho, ele perde a força. Então, o objetivo nosso é incentivar que esses produtores se reúnem, se organizem em associações, no objetivo de não só comercializar o produto, mas também de adquirir insumos de uma forma coletiva e trabalhar junto com as associações de trabalhadores rurais, com as associações dos jovens rurais de Agudo, fomentar a criação de outras associações, como a Associação de Produtores de Leite, né, Associação dos Feirantes. Esse objetivo de discutir, tem que ser bem discutido com os produtores, né. Na educação ambiental, ao estímulo e promoção de ações de sensibilização e mobilizações voltadas à compreensão das relações entre pessoas e produtor, né, o indivíduo e o meio ambiente. Projeto de biodiversidade, um projeto que está em andamento. Estamos fazendo muitos projetos na área. Você sabe que Agudo é uma região de transição entre a Mata Atlântica e a região de Campo Nativo. E há uma preocupação não só do município, mas todo mundo, no sentido de nós mantermos esse ambiente, né, intacto, não mexer muito, né? Então, nós estamos participando hoje com tanto projetos de SAF, que são de florestas, né, tentar não só manter esse ambiente, mas também conseguir produzir economicamente esse ambiente, né? Temos vários projetos em andamento. E no Campo Nativo também, sombreamento para Campo Nativo, potreiros, manter esses Campos Nativos, melhorar esses Campos Nativos que nós temos, potreiros que nós temos. Na área de saneamento básico, habitação, paisagismo, artesanato, segurança, soberania alimentar, nós também temos um trabalho, combate à pobreza, meio rural, lá na linha das pedras, com um grupo de produtores, e também o trabalho com idosos. Todas essas atividades credencia a matéria, participar ativamente dos conselhos municipais de saúde, né? Nós participamos de vários conselhos, tivemos a reunião da semana do Conselho de Desenvolvimento Rural, que há um apelo para que haja maior participação dos produtores do interior, a baixa participação, é um momento ali também nos conselhos de se buscar alternativas, buscar, né, melhorias para suas comunidades, em termos de agricultura, e hoje nós temos participação muito baixa de agricultores. Então, a ideia é incentivar que mais produtores participem nas comunidades desses conselhos. Era isso que eu teria. Agradeço, presidente e nobres vereadores, a possibilidade de trazer esse relatório. Eu queria entregar em mãos para o presidente o relatório de 2012 e o plano operativo 2013.
Queremos agradecer ao senhor Francisco Trezel, chefe do Escritório de Matéria de Agudo, pelas orientações, pelas colocações aqui na tribuna, colocações importantes a todas as pessoas aqui do nosso município, do que a Imater fez, do que a Imater pretende fazer. Eu acho que é importante, a tribuna está livre para todas as pessoas aqui da nossa comunidade, junto à Imater também. Então, agradecemos muito a presença do senhor, relatando o que aconteceu junto à Imater, junto ao nosso município. Muito obrigado pelas colocações. Dando continuidade, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Kleber Kassel e do vereador Carlito Schiffelbein. Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Senhor presidente, cederei o espaço ao vereador Aliceu Klein.
Espaço cedido ao vereador Aliceu Klein. Pode.
Senhor presidente, colegas vereadores, resolvi ocupar esse espaço porque semana passada, na quinta-feira, participei de uma reunião representando o nosso presidente Itamar. A reunião que tratou sobre o edital do processo de consulta popular para que Agudo decida o nome do centro administrativo no qual fazem parte o Banrisul, onde será instalada a Imater, o Ministério Público, Conselho Tutelar, o prédio do Banrisul, a esquina do Banrisul. Então, assim, ó, o secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, consoante no disposto do artigo 35 da Lei Estadual, faz saber que realizará processo de consulta popular para a escolha do nome do Centro Administrativo do Estado, onde nove vereadores, após eu vou ler a sugestão de nomes e o candidato que nós inscrevemos hoje para ser o nome daquele prédio. Algumas disposições preliminares. Eu vou fazer um apanhado geral do que trata e para nós entendermos como vai funcionar. Então, algumas disposições preliminares. O processo de consulta popular para a escolha do nome do Centro Administrativo do Estado
localizado no município de Agudo, será organizado e executado pela Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, sob a coordenação do Departamento de Administração do Patrimônio do Estado. Então, provavelmente, hoje foi feita a inscrição, haverá dois nomes concorrendo, desses dois nomes será feita uma eleição e serão convocados todos nós, vai ser colocado, disponibilizado algumas urnas, para que nós possamos fazer a escolha do nome A ou do nome B. A participação no processo de consulta popular se dará em caráter de colaboração, não implicando qualquer tipo de premiação ou contraprestação às pessoas físicas e jurídicas envolvidas por parte do Estado do Rio Grande do Sul. O processo de consulta popular seguirá três etapas. Primeira etapa, que é a indicação do nome, que terminou hoje, no qual a Câmara fez a sua indicação. A segunda etapa é a homologação dos nomes, que ocorrerá essa semana. E a terceira, que é a votação para escolha nas datas que eles começarem a avisar pelo rádio. Quando será o dia da eleição, né, vai ser avisado pela Rádio Agudo e pela Rádio Comunitária. A divulgação do processo da consulta popular será através desses dois meios de comunicação e do programa Otimizar, que vocês podem acompanhar pela internet, pelo site www.otimizar.rs.gov.br. Então, foi convidado na quinta passada 9 entidades: Associação Comercial Industrial de Agudo, Câmara de Vereadores de Agudo, a UAB de Agudo, Lions Club, Rotary Club, Prefeitura Municipal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e dos Empregadores Rurais de Agudo e Sindicato dos Trabalhadores. Os dois sindicatos que acabaram repetindo. Essas instituições que fizeram as suas indicações e teve dois nomes. As entidades representativas da sociedade civil e os poderes municipais de Agudo estão convidados a participar do processo de consulta popular no prazo de 2 dias após a sua publicação. Então, até quinta-feira vai ser publicado no site Otimizar quem são os candidatos, se a nós vai ser um nosso e mais um outro nome do qual as outras instituições fizeram. O nome indicado deverá ser de pessoa ilustre ou reconhecida por atuação política, social, cultural ou educacional e pela contribuição dada à comunicação local e ao Estado do Rio Grande do Sul e que tenha falecido no mínimo 1 ano da publicação desse edital. Então, a pessoa que nós indicamos é uma pessoa já falecida, mais de 1 ano, e se encaixa perfeitamente nesses quesitos. Homologação dos nomes indicados, né? A lista será, como eu falei antes, colocada no site Otimizar. Como vocês sabem, nós soubemos já que vai dar mais de um nome, então nós vamos ter eleição. No caso de se houver consenso, foi proposto para nós um consenso e nós acreditamos que nossa opinião também, o nosso nome também é um nome bom e a gente sabe que é. O resultado apurado após o encerramento do horário de votação será conhecido logo. Então, quando se encerra a votação, é trazido para a Câmara de Vereadores e será feita a apuração. A votação, conforme eu falei, as urnas serão, a princípio, uma vai ficar na Vila e Rosso, outra vai ficar na Prefeitura, uma na Cooperativa e a outra a gente ainda não sabia certo o local. Mas isso vai ser avisado pela Rádio Agudo e pelas outras rádios nas quais o governo vai procurar para fazer a divulgação. E a eleição é simples, quem fizer o maior número de votos será a pessoa escolhida. Então eu vou fazer um breve relato do nosso candidato, né? A nossa entidade, Câmara de Vereadores, indicou a pessoa do seu Pedro Osório Oliveira Schorn, nascido em 17 de junho de 29, em Júlio de Castilhos, faleceu em 7 de abril de 2010, cursou o primário na Escola Estadual Senador Alberto Pasqualini, Júlio Castilho, e o segundo grau no Colégio Mauá, em Santa Cruz, formado em técnico em contabilidade e cursou Educação Física no IPA, em Porto Alegre. Na década de 50, foi aluno, professor e secretário do curso primário e do técnico em contabilidade do Colégio Mauá, em Santa Cruz do Sul. Em 1955, veio para a nossa terra, onde trabalhou como técnico em contabilidade, ajudante e substituto do cartório de registro civil, coordenador do Censo Democrático Demográfico de 1970 e juiz preparador eleitoral por muitos anos. Além dessas atividades, foi professor e lecionou nas disciplinas de História, Matemática, USPB, Técnicas Comerciais, Educação Moral e Cívica e Educação Física. Foi um dos principais idealizadores da Escola Técnica Centenário e do Ginásio Estadual de Agudo, atualmente Escola Professor Willy Ross, onde também foi diretor de ambos os educandários por mais de 15 anos. Sua vida política tem início de forma mais acentuada em 1957, como secretário da Comissão de Emancipação de Agudo. Em 59, com o município já emancipado, foi o primeiro secretário municipal de governo. Também foi tesoureiro, orientador de ensino e secretário da Junta Militar. Atuou como presidente da Sociedade Cultural Esportiva Centenário e tesoureiro da Associação Hospital Agudo. Sempre participou ativamente de diversas entidades do município. Como prefeito municipal, entre 1977 e 83, trouxe para Agudo órgãos e repartições estaduais e federais, dentre eles se destacam o Banrisul, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Emater, o novo prédio da Delegacia de Polícia e Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, além de melhorar substancialmente a educação e a saúde municipal. Este é o nosso candidato. Esta é a pessoa por quem nós todos vamos lutar para que seja colocado como o nome do Centro Administrativo Estadual Pedro Osório de Oliveira Short, pois foi ele que vendeu o terreno onde hoje está construído esse prédio, e foi ele que em 1977, como prefeito, inaugurou aquela mesma obra, e nada mais justo que hoje nós prestamos essa homenagem. Então eu, em nome dos demais vereadores, façamos e pedimos para que a população entenda que esse nome é um nome que possa bem representar essa instituição e aquela construção que lá tem hoje, que será o Centro Administrativo do Estado Pedro Schorn. Muito obrigado.
Continuando o grande expediente, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, cedo espaço ao meu colega de bancada, Wilson Dias.
Espaço cedido ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, muito obrigado ao colega de bancada do Partido Progressista, Carlito Schiffelbein, pela cedência do espaço. E eu gostaria de dizer que, quando utilizo o espaço da tribuna, eu sempre peço que Deus ilumine meus pensamentos em relação àquilo que eu pretendo transmitir para aqueles que acompanham os trabalhos da Câmara dos Vereadores do nosso município. E hoje me foi solicitado, em relação à questão do Centro Administrativo do Estado, sobre duas possibilidades de que o nome de Pedro Osório de Oliveira Schorn fosse substituído por uma tal Colônia Santo Ângelo. Não tive dúvida nenhuma em dizer que, como líder da bancada do Partido Progressista, não aceitava de forma nenhuma uma alteração por Colônia Santo Ângelo, sem desconhecer a história do município de Agudo e da vinculação que temos com a Colônia Santo Ângelo. No entanto, quero dizer que várias iniciativas do município de Agudo já foram feitas no sentido de aproximar os municípios que compõem a Colônia Santo Ângelo, sendo o início por Dona Francisca, Agudo, Paraíso do Sul, Novo Cabrais e Cerro Branco. No entanto, não encontramos ressonância para os pleitos apresentados com os municípios aqui citados. De modo que entendo, e a nossa bancada do Partido Progressista está muito certa de que o nome de Pedro Schorn é o nome mais indicado para ser chamado esse centro administrativo aqui no município de Agudo. Por tudo que já foi elencado, por tudo que representou Pedro Schorn, na comunidade do nosso município. E ele, como ex-partidário, também merece o nosso reconhecimento. Eu rogo que os que estão liderando um outro movimento por Colônia Santo Ângelo repensem muito, especialmente após tomar conhecimento pela Casa do Povo do que Pedro Schorn fez pelo nosso município. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, o meu assunto na tribuna não é exatamente este. Eu fico me colocando no lugar do pai do nosso prefeito, e eu vou citar hoje na tribuna, pela primeira vez vou usar o nome dele, prefeito Valério Trebin, seu Liberto, dizer que nas minhas manifestações muitos entendem ásperas, duras em relação ao governo municipal, mas nunca eu aqui citei o prefeito municipal, porque é um prefeito de primeiro mandato, é um cidadão do bem, é uma pessoa que eu tenho uma boa relação, mas quando se fala na administração não tem como separar a pessoa do prefeito da administração municipal e dos atos que acontecem dentro da administração e que acabam ecoando aqui na Câmara Municipal de Vereadores. De modo que eu fico a pensar, o senhor sentado aí na condição de pai, como deve absorver o que a gente fala? Não deve ser muito fácil. Mas, enfim, a realidade é essa, o senhor deve se orgulhar de ter um filho prefeito e, conforme já citado, o primeiro prefeito do nosso interior. Mas eu falei em placas, e placas e imagem, elas estão praticamente andando numa mesma direção. Quando eu falo da administração municipal, eu falo na imagem do homem público e falo naqueles que não fazem bem e que não contribuem para uma boa imagem de uma administração municipal. De modo que aqui, seu Liberto, eu preguei pela substituição do secretário de obras a algumas sessões. E nas duas últimas não havia mais falado. E vou dizer por quê. Porque muitas pessoas do nosso interior e também da cidade disseram, mas tu enlouqueceu de vez? Propor a substituição do secretário de obras, o atual, pelo Lauri Klein? Me surpreendi. E aí cheguei à conclusão de que trocar o Foguinho pelo Lauri é praticamente a mesma coisa. Os dois são da mesma escola. Os dois rezam a mesma cartilha. De modo que eu não falei mais em relação a substituir. E aí eu digo que a administração municipal, e disse aqui, não é uma administração nova, mudou muito pouco, e citei a mudança na Secretaria da Saúde e na Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, na qual aqui eu quero me permitir, colega vereador João de Deus, de dizer que o seu partido, o PSDB, está de parabéns. E já explico por quê. Porque a secretária é nova. E esta secretaria sendo nova, eu percebo que ela tem uma preocupação com a imagem da administração, que é um todo, fazendo as coisas acontecerem nesta secretaria. É muito complicado falar da Secretaria da Administração, é muito complicado falar da Secretaria de Finanças, é complicado falar sobre a Secretaria da Educação, que anda até mesmo sem secretário, pela estrutura que tem. É mais fácil a gente falar sobre a Secretaria de Obras, que são os problemas mais visíveis e que a gente sente no dia a dia. Mas hoje me reservo o direito de falar sobre a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, que mudou. Esta mudou. Esta tem uma visão diferenciada. A secretária atual, vereador João, ela promoveu num período muito difícil a Semana do Município de Agudo. A secretária atual, ela promoveu o Dia Internacional da Mulher com muita sabedoria no município de Agudo. A secretária atual da Indústria, Comércio e Turismo, ela teve a coragem que muitos secretários e muitos governos não tiveram, de revogar leis, tirando espaço público doado para quem não utilizou na área do Distrito Industrial. É esta secretaria que eu estou hoje dizendo, que assim que eu gostaria de ver todas as secretarias, trabalhando com a imagem do prefeito, trabalhando com a imagem do vice-prefeito, trabalhando com o crescimento do município de Agudo. E eu percebo que essa secretaria, ela é inovadora. Ela está revogando terrenos que há 19 anos foram doados e que nunca apareceu uma obra no Distrito Industrial. Por isso está do jeito que anda ainda hoje o nosso Distrito Industrial. E ainda, dizer também que essa secretária, e eu sei porque alguns já me falaram, é uma secretária que vai ao encontro de alguns empresários para buscar algumas sugestões. E esta foi a única secretária do município de Agudo que veio ao encontro dos vereadores para colocar alguns programas. Então percebam que isto sim é ser diferente. E a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo está fazendo aquilo que eu gostaria que todos os outros secretários fizessem: aproximação com os vereadores, aproximação com a comunidade e busca de solução para os problemas que aqui são apontados a cada sessão. Eu não prego de forma nenhuma e sou contra isso. Acho que os poderes, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. O executivo já diz, executa. O legislativo, ele legisla, ele fiscaliza os atos da administração municipal. Eu não gosto de que os vereadores estejam todos eles, me perdoem a expressão, debaixo da asa dos governos, porque vejo isso com temeridade. Vereador que está toda hora com o prefeito, toda hora com o secretário, ele fica devendo favores. E no momento que é preciso aqui nesta casa sofrer uma fiscalização, um secretário ou administração municipal, este vereador primeiro vai pensar nos seus compromissos. Então eu entendo que não prego de forma nenhuma que a nossa Câmara seja diferente, mas eu entendo que os vereadores precisam ter uma postura primeiro de fiscalizador dos atos do executivo. E se isso for feito com competência por esta casa, com certeza nós teremos um município conforme nós queremos. Um município que tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que se bota na cabeça, se faz, vai ter resultados positivos. Então, senhor presidente, colegas vereadores, o papel do vereador, ele, no meu ponto de vista, ele vai além daquilo que está sendo pregado aqui na Câmara Municipal. Eu acho que quando se fala em problemas, e se a administração ouvisse mais a Câmara de Vereadores, nós não teríamos aqui tantos debates conforme estamos tendo ultimamente. Eu ouvi vereador de situação pedindo por esgoto na Vila Caiçara. Ótimo. Por que é que se pede? Por que é que um vereador de situação pede para quem ele é governo? Porque não é atendido. E ele precisa dar uma satisfação para aqueles que estão ouvindo e que votaram nele. É por isso que ele vem aqui e pede também. Não são só os vereadores de oposição que vêm pedir. Os vereadores de situação também estão com este mesmo papel. Logo eu entendo que a coisa não está andando muito bem. A Secretaria de Obras continua, pelos pedidos que são feitos, continua apresentando os mesmos problemas de governo anterior, porque a escola não mudou, o pensamento não mudou, as atitudes não mudaram, as figuras carimbadas continuam nesse setor. E aí nós não temos a oportunidade de ver e ouvir, conforme veio aqui o Chico relatar e elencar tudo aquilo que foi feito no ano de 2012 e que nós conhecemos, o trabalho da Emater, pós-Chico também, é bem verdade, com uma evolução enorme. Nós paramos no setor de obras sempre. Nós paramos naquele que é o ponto nevrálgico de uma administração municipal. O trivial é feito. São 100 dias de governo, o trivial é feito. Mas e o novo, onde é que fica? O que é que nós percebemos de novo nesse setor? Absolutamente nada. Aqui na rua Hugo Carlo Broni, hoje representada pelo empresário Hernani e a sua esposa, onde ele, nos últimos 3 anos, pagou para os cofres públicos mais de R$ 76 mil em impostos, ao lado do estabelecimento comercial dele, o esgoto corre a céu aberto. Há quantos anos está assim? Quanto tempo será preciso ainda a rua Hugo Carlo Broni continuar desta forma? Se os governos pensassem de forma diferente, e hoje, infelizmente, a gente não percebe naquele pátio da prefeitura, ao contrário do que acontecia setembro, outubro do ano passado, pilhas, montanhas de tubos, hoje a gente não percebe isso. Aonde foram parar os tubos? Quem foram os beneficiados? Será que são os contribuintes ou são, que eu uso sempre, os compadres de quem administra o setor de obras? Eu fico sentido em ter que vir aqui e bater na mesma tecla. Mas é o meu papel de fiscalizador que eu estou fazendo. Ontem eu estive na rua Hugo Carlo Broni. Eu não falo porque o Hernani está aqui. Ontem eu estive lá. E assim tem outros vários pontos aqui no perímetro urbano em que tem contribuição do IPTU, que tem contribuição de iluminação pública, taxa de recolhimento de lixo, e que não é atendido pela administração municipal. Se não é atendido, seu Liberto, infelizmente eu preciso falar. Eu estou aqui representando uma parcela da população. Entenda que eu não falo diretamente do prefeito Valério Trebin, que é um prefeito que está começando uma caminhada. Mas eu arrisco a dizer e ouso a dizer que o prefeito Valério, infelizmente, está mal acompanhado. E o setor de obras, se ele não mudar, vai acabar atrapalhando a imagem dele como administrador público. Não adianta ficar alisando estrada. É preciso fazer muito mais. É preciso fazer o diferente. É preciso agir como agiu até agora a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, liderada pela senhora Rosângela Willem. É isso o diferente que eu gostaria de ver no meu município. Os secretários tendo mais dinamismo, porque liberdade para trabalhar eles têm. O governo municipal oferece isso. Recursos o município tem de sobra. Agora está na hora de esquecer que o governo é novo e fazer muito mais pelo nosso município. No momento em que isso acontecer, eu serei o primeiro a vir aqui e dizer que o município de Agudo é o município que eu sonho, é o município que eu quero, bonito, pujante, crescendo cada vez mais e atraindo cada vez mais para o nosso município indústrias e etc, etc. Só para arrematar, para ver que a coisa realmente não anda bem. E eu fiquei feliz com a manifestação do vereador Aliceu e também do vereador Kleber. Gente, quem ganhou a licitação deste calçamento da Avenida Concórdia, do trecho de Arlando Zimmer até aqui na Independência, foram em duas etapas. Uma primeira etapa ficou ridícula. A segunda etapa supera o ridículo. E isso foi um serviço terceirizado. De quem é o compromisso de fiscalizar essa terceirização? De quem contrata. De quem paga. E se continuar dessa forma, nós temos dois trilhos hoje na avenida. Um em que é possível andar à direita, onde não foi mexido, e o outro que é o central, onde permanece intacto. Agora, aquele vão de um metro e pouco, meu Deus do céu, e eu vi esse vereador lá calçando, ganhando um dinheirinho. Meu Deus, nós estamos realmente... Senhor presidente, se não tomar alguma providência, nós vamos beirar ao ridículo com algumas coisas que acontecem por aí.
Dando continuidade, passamos à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores continuam a quórum.
Na ordem do dia temos o requerimento número 4 de 2013, que requer tramitação em regime de urgência especial e sessão extraordinária de autoria do vereador Aliceu Klein para o projeto de lei 21 de 2013. Coloco o requerimento número 4 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 4 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 4 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 5 de 2013, que requer tramitação em regime de urgência especial em instalação de sessão extraordinária para o projeto de lei 20 de 2013, de autoria do vereador Aliceu Klein. Coloco o requerimento número 5 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 5 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 5 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 6 de 2013, que requer tramitação em regime de urgência especial e sessão, instalação de sessão extraordinária para o projeto de lei 22 de 2013, de autoria do vereador Aliceu Klein. Coloco o requerimento número 6 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 6 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 6 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 6 de 2013, de autoria do vereador Carlito Schiffelmann. O vereador infracionado apresenta o presente pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre parcelas de proventos de qualquer natureza relativas ao mês de dezembro de 2012, recebidos por secretários que não eram servidores efetivos e pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Fundamento legal de cada parcela paga e ato administrativo ou judicial que determinou o pagamento de supostas parcelas em atraso. Coloco pedido de informação número 6 de 2013 em discussão.
Carlito.
Com a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse pedido de informações é decorrente de um outro que a administração municipal encaminhou para nós na semana anterior, e é muito em função de algumas verbas que foram pagas, em especial para secretários municipais de atrasados e do próprio chefe do executivo municipal, o prefeito anterior. E me chamou a atenção, colega Wilton, os 3 anos do imposto que foi pago pelo mercado Moragudo é o valor que o nosso prefeito municipal recebeu no último mês de dezembro. Então, um número compatível. Então, em função disso, a gente quer ver o aspecto legal que determinou esse pagamento. Então, foi um valor bastante elevado do prefeito municipal, de R$ 76 mil, e de alguns secretários municipais. Então, talvez daqui a um mês a gente vai ter a resposta daquilo que a gente pretende de esclarecimento para a nossa população.
Continua aberto o espaço para discussão do pedido de informação número 6 de 2013. Não havendo colocações, coloco o pedido de informação número 6 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Pedido de informação número 6 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde temos o projeto de lei 20 de 2013, que autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Projeto de lei 21 de 2013, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 792/91. Projeto de lei 22 de 2013, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E também temos o projeto de lei 19 de 2013, que revoga as leis municipais 1544 de 2004, 1554 de 2004 e 1555 de 2004. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Kleber.
Vereador Wilson.
Gerson.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelmann, vereador Kleber Cássio, do vereador Wilson Dias e do vereador Gerson Albertado. Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma correção no comentário do colega João de Deus, e até para auxiliar, dizer que as homenagens em termos de dar nome de ruas, prédios, elas só podem ser feitas pós-morte. Então, assim, a pessoa, para receber a homenagem, a gente viu a questão do centro administrativo, estão requerendo que seja pessoas que estejam falecidas há mais de um ano. Então, assim, são questões legais. E aí, abrir um pequeno parênteses e dizer assim, que nós, Na questão de vereadores, nós temos uma questão de homenagear as nossas pessoas, muitas vezes requerendo o título de cidadão agudense para quem não é natural dessa terra, e tem as homenagens de mérito que a própria Câmara, por muitas vezes, cedeu para muitas pessoas, e muito justamente. Tem muitas pessoas que ainda mereciam, e que com certeza, com o trabalho que eles realizam em prol da comunidade, as bancadas sempre indicam, e quem sabe esse ano também pessoas que possam ter esse mérito ou ser agraciados. Então, só uma correção da questão que foi comentada.
Neste momento, passa a palavra o vereador Kleber Cássia.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que seguem no plenário, é uma pena que o Francisco já se retirou. Queria parabenizar o Francisco pelo excelente trabalho que a Emater vem fazendo e dizer que também participei junto da capacitação da questão da agricultura familiar. Nós com empreendimentos voltados para essa linha de diversificação e agroindústria familiar. Queria dizer que hoje no Brasil existem muitas políticas públicas voltadas para a questão da agricultura familiar, mas muito poucas chegam ao pequeno produtor. Aqui em Agudo nós temos exemplo de contrário disso, as coisas estão acontecendo. Temos aqui o Proleite, que foi feita uma votação, isso em 2004, foi definido alguns projetos, se não me engano foi em 2004, projetos que o município, junto com a Emater, a Secretaria da Agricultura, 2007 é uma correção do vereador Paulo, que nós ia seguir. E o Proleite foi um deles por estar em andamento. Então, assim, dizer que hoje, no município de Agudo, todos sabem que 70% dos impostos recolhidos pelo município são oriundos da agricultura familiar. Eles vêm do ar, do suor daquelas pessoas que lá no campo, lá na lavoura, se dedicam ao trabalho. Hoje, aqui em Agudo, mais na questão do fumo e do arroz. Mas eu, acompanhando durante vários anos a questão da agricultura familiar a nível de Brasil, trabalhando junto com a FETAG, com a Emater e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pude viajar o Brasil todo e ver como funciona a diversificação de propriedades rurais e exemplos de coisas que estão dando certo. E vendo o nosso município, a localização que ele tem geograficamente no estado, eu acredito que Agudo tem tudo para poder fazer uma diversificação. Sempre estando atento ao crescimento do mercado que envolve a agricultura familiar. Nós, hoje, com um negócio próprio, voltado para esse ramo, a gente vê a necessidade que nós temos de adquirir produtos oriundos da agricultura familiar. Cada vez o pessoal procura mais uma alimentação mais saudável e mais rica. Então, eu peço para que o Francisco citou na questão da fruticultura. Ele deixou fora nesse projeto esse ano, até eu queria ver. O moranguinho não estava citado por ele. O moranguinho, que em Agudo tem uma parcela fundamental na questão da produção, principalmente dos produtores da região sul, e agora a Várzea do Agudo também está produzindo bastante. Que volte o trabalho da Emater junto aos produtores de moranguinho. Há muito tempo não se dá mais assistência na lavoura. E isso, o pessoal vem falar com nós, vem procurar orientação comigo mesmo lá em casa. Não sou técnico, mas o que eu pude aprender, eu acho que o que eu posso repassar para a comunidade, para as pessoas que precisam, eu repasso. Mas eu gostaria que a Emater, novamente, mais uma vez, desse um incremento na questão do morango no nosso município. E não precisaria fazer especificamente capacitações novamente, botar o pessoal, os produtores, em sala de aula. E sim, fazer essa parceria que hoje a Emater tem junto com a associações como a Jura, a Atra, a Oase, o pessoal da terceira idade, que lá o técnico fosse, fizesse uma cartilha e levasse essa cartilha com orientações para o pessoal, para ele que pudesse aplicar em toda a sua propriedade, não só na questão do morango, como também nas questões das hortaliças e frutas, que são bem coisas das pequenas propriedades, que às vezes tem um problema e é difícil dele colocar. Então, uma pequena cartilha com as coisas básicas e que se repasse para esse pessoal nos grupos, nessas reuniões tão importantes que são feitas
no interior do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, só para complementar minha participação na sessão de hoje, eu gostaria de reforçar o convite já apresentado pelo colega vereador Carlito em relação à reunião que o Partido Progressista realiza na próxima quarta-feira, às 20 horas, na sede do Grêmio Esportivo Elite, onde vamos debater assuntos de interesse do partido, e seria importante que o filiado do partido estivesse presente nesta reunião. E também gostaria de dizer, ainda, e externar também um convite aos que aqui estão e que nos acompanham, no próximo sábado, a Sociedade União de Bochas, em Campos Praiados, organiza o seu jantar bingo em homenagem ao aniversário da sociedade, e anualmente ele vem acontecendo neste período de abril. Todos estão convidados para participarem também deste ato. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente e ouvintes, eu, primeiramente, como já foi reiterado pelo colega Kleber, quero parabenizar o Francisco, chefe da matéria aqui de Agudo, pela iniciativa, e desejar a ele que as intenções realmente sejam colocadas em prática, que vem em bom momento. E nós temos percebido aqui uma carência de produção de certos, né? Muitos clientes no meu estabelecimento vêm à procura do frango caipira, que, pelo que eu pude perceber, aí foi colocado, vai ser desenvolvido um trabalho nesse segmento. E também a gente percebe a carência da produção de frutas, uma vez que praticamente tudo que é comercializado vem de fora. Sabemos que temos um solo fértil, temos pessoas trabalhadoras, mas, no entanto, é necessário que tenhamos um acompanhamento, uma orientação técnica na propriedade. Não adianta nós aqui fazer reunião e falar bonito e, na hora do vamos ver, nós não ter. E eu acho que esse novo chefe está aberto e, pelo que eu percebo, ele está muito interessado em promover essa integração, esse desenvolvimento. Está de parabéns. No entanto, quero reiterar mais uma vez um pedido que eu já fiz, não é o devido momento, mas como já por várias vezes eu já comentei e falei, gostaria que fosse colocado mais algumas cargas de cascalho ao redor da indústria Prade, uma vez que eles continuam cedendo, sempre estão abertos a ceder a terra. A Prefeitura Municipal, hoje o sócio da empresa me colocava que hoje ainda ele cedeu o material e, no entanto, ele solicitou que fosse levado a mais umas duas cargas e não teve muita atenção por aquele que a ele se dirigiu para pedir o material. Então, da mesma forma, como ele está doando o material, que ele seja atendido na reivindicação dele, pois o pátio está embaiado lá, uma vez que temos tido bastante chuva. Então, que eu acho que, pessoal, tem bastante funcionários que trabalham lá, é importante que eles, ao entrarem na indústria, estejam com os calçados limpos. E, da forma como eu ouvi a explanação do colega Luchinho, temos não só nas imediações do Morro Agudo, mas temos em várias outras ruas também. O Hernani, eu tenho visto a ansiedade dele em vir aqui, praticamente todas as segundas-feiras, nos acompanhar e ver as nossas pedidas, as nossas reivindicações. Eu espero também, Hernani, que num curto espaço de tempo seja solucionado, que a Secretaria de Obras tome as devidas atitudes para que possa ser canalizado aquele esgoto lá na rua Hugo Caro Bronic e nas demais ruas que temos aí com esgoto a céu aberto, no perímetro urbano. E temos, assim, diversos outros problemas. Eu gostaria que a Secretaria de Obras desse uma atenção especial para a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço, escutando as colocações dos nossos vereadores, e a casa aqui também se preocupa com, mesmo sendo situação, com o estado dos calçamentos, uma vez que a gente sabe que temos aqui no município um chão mais uma terra mais que não, não suporta tanto o calçamento. A administração municipal também está preocupada, eu tenho certeza que levantamos junto à administração já cadastrou junto ao SINCOV, Sistema de Convênio Prefeitura e União, junto ao Governo Federal, um grande projeto de recuperação da Avenida Concórdia. Então a gente sabe da ansiedade de cada um de vocês, nossa também, porque aqui na Câmara, por várias sessões, é levantado esse problema. Sabemos do que lá aconteceu com a rede d'água da Corsã, onde o serviço terceirizado, mal feito. A gente sabe disso, sabe desse problema. Eu acho que foi válido a levantação do problema por parte do vereador Wilson. A gente sabe que tem que achar as pessoas que fizeram e as pessoas que não fiscalizaram. Eu acho que tem que ir de atrás de um resultado melhor. Eu tenho certeza que, através nós aqui da casa, vamos manifestar junto ao prefeito para ver uma maneira para achar os culpados ou achar uma maneira de resolver esse problema da avenida, principalmente parcial. Eu diria parcial porque existe esse projeto no governo federal, a administração cadastrou esse projeto no SINCOV e a gente está esperando o dinheiro vir para fazer um projeto maior para a nossa avenida ficar mais bonita. Então, existe esse projeto e eu tenho certeza que amanhã ou depois, acho que o prefeito irá falar sobre esse projeto, só que enquanto não vem o dinheiro, não tem como se fazer. Então, temos que fazer melhorias necessárias hoje, que é necessário, e eu tenho certeza que iremos conversar com o prefeito e vamos ver o que dá para fazer para melhorar esse problema parcialmente. Também quero comunicar aos vereadores, à comunidade, que conforme o artigo 76, parágrafo 11º da Lei Orgânica Municipal, estaremos recebendo numa sessão especial na próxima segunda-feira, dia 22, o prefeito municipal Valério Ville Trebin, que estará aqui na Câmara de Vereadores para a prestação de contas do governo. Então, após a nossa sessão ordinária, teremos uma sessão especial, onde também pedimos a todos os vereadores para uma sessão mais curta, sessão ordinária mais curta, para que aqui está agendado com o nosso prefeito para as 20h15 para relatar a prestação de contas do governo. Gostaria também de comunicar aos senhores vereadores que, conforme a aprovação do requerimento 456, pedindo sessão extraordinária, e logo após a conclusão dos pareceres das comissões permanentes, teremos sessão extraordinária. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 22 de abril de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada. Boa noite.